Nós estamos recebendo aqui na programação do Conectado o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marau, Alberto Triquez. Quando chega essa época do ano, a gente faz as avaliações, faz projeções também para aquilo que vem pela frente. É mais ou menos esse, né, o objetivo, o sentido aqui da nossa entrevista. Nossa vontade é de ouvir a todos os secretários municipais também para esta avaliação. Secretário Alberto, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. E bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Nós estávamos falando agora há pouco, fora do ar, né, a respeito das culturas de verão que enfrentam essa estiagem aqui na nossa cidade também. A gente teve alguma chuva, foi irregular, mas, infelizmente, a situação também acaba sendo delicada, especialmente para o milho, né, secretário?
Ana, sim, a cultura do milho, com a estiagem, pegou grande parte no florescimento, né, no pendão, como... popularmente todo mundo aí no interior sabe do que a gente está falando. Então foi bem crucial, tá? Houve grandes perdas, houve lavouras aí que não vai ter nada de colheita, lavouras que perderam em grande escala. Então para o milho foi bem crucial esse período de estiagem que teve, ao contrário da cultura da soja, né? Que a cultura da soja ainda pode recuperar. Essa chuva já ajudou muito e a gente espera que venha mais, né? Porque ainda um longo período até lá, final de fevereiro, março. Sim. Até a colheita do soja.
Ah, com certeza. Alguns municípios já sinalizaram que irão decretar a situação de emergência. Já foi comentado algo nesse sentido aqui para Marau?
Sim, Ana. Estivemos reunidos com o setor da agropecuária da ASSIM, juntamente com a Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Técnicos Agrícolas, a Emater, os sindicatos. Uhum. Né? Estivemos conversando e a gente está aguardando aí para ver o próximo passo aí, como vai se comportar.
A gente acompanhou também que tem alguns produtores que, inclusive, estão procurando pelos serviços do Proagro, né? Você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso também?
Sim, Taliane. O pessoal, o Proagro, na verdade, o pessoal acaba procurando a Emater, né? Uhum. Para fazer a vistoria e aí encaminhar junto às instituições bancárias. Até mesmo nós fizemos um ofício, assinamos um documento, juntamente com a ASSIM, com os sindicatos, com a Emater, né? Encaminhando já isso há dias atrás, encaminhando isso à real situação de que se encontrava as lavouras de milho às instituições bancárias, até para eles terem ciência que os produtores iam procurar, sim, em virtude do seguro agrícola e o Proagro.
Tá. Bom, a gente vem desse período de falta de chuva também. Na semana passada a gente teve chuva, teve até granizo em algumas localidades, né? Foi verificado algum dano, algum prejuízo em relação a esse granizo na zona rural de Marau, secretário?
Houve na comunidade de Santo Antônio do Planalto e São Paulo da Cruz. Houve, mas foi bem baixa, não foi lá tão grande, não houve maiores prejuízos, mas sim, danificou um pouco as lavouras. Houve também um pouco de vento na destelhamento de um galpão na comunidade de Laranjeira e outro na comunidade de Veado Pardo, que nós tivemos as informações, o pessoal até nos informou, uhum. Mandou fotos via WhatsApp.
Uhum. Casos mais isolados, né?
Exatamente.
Uhum. Bom, trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural realizados ao longo desse ano de 2021. O que pode destacar para a gente daquilo que foi feito? Sua primeira experiência também, né, enquanto secretário municipal.
Exatamente. Esse ano foi um ano muito, muito trabalhoso. A gente trabalhou bastante, incansavelmente. Dá para se dizer que foi um ano positivo, pois, Ana, nós fizemos, Ana Italiani, nesse ano, em propriedades particulares, ultrapassamos a marca de 10 mil horas máquinas, né? Isso a gente tem que destacar. E também dando toda a manutenção nas vias rurais, nas estradas, tanto nas principais como nas secundárias. Até mesmo hoje a gente continua fazendo isso, finalizando o ano e trabalhando, né? Já largamos as equipes hoje pela manhã. Então dá para se dizer que foi um ano muito positivo, muito trabalhoso. Também desenvolvemos alguns programas, por exemplo, Via Certa, a primeira fase a gente encerrou juntamente com a Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito. Agora, no próximo ano, vem a segunda fase. A internet no interior continua a expansão, as câmeras de vídeo monitoramento, o PROMAF, que é o Programa de Incentivo à Agroindústria, a gente continua trabalhando. Então foi um ano que dá para se dizer que foi um ano muito bom, bem, bem positivo.
E para o próximo ano, algo que você já pode destacar para a gente?
Sim, Taliana, a gente vai continuar também com a questão de infraestrutura, né, no interior. Vai ser feito algumas pontes novas em alvenaria, né? Mas isso a gente vai divulgar ali na frente, já estamos na fase de elaboração do projeto. Asfalto no interior, a gente até esse ano encerramos aqui uma parceria público-privada com o frigorífico Rodeio, 1,1 km no interior, a maior obra da história do município no interior, mas lógico, uma parceria público-privada. A prefeitura faz toda a base, toda a primeira fase, né, que é, no caso é a mais trabalhosa, e a empresa coloca a colocação da camada asfáltica, da manta asfáltica. Então, agora, para esse ano de 2022, já temos também outro projeto que estamos aí, já está finalizando, eu creio que para final de janeiro, metade de fevereiro, a gente inicia, né? Sentido Santo Antônio dos Triquês, é outra parceria público-privada que nós vamos fazer mais 600 metros na primeira fase.
São alternativas que se tornam interessantes essas, né, secretário? De quando as empresas também estão mobilizadas para realizar uma obra como essa.
Não, com certeza, Ana, é muito interessante, e a gente do Poder Público, o prefeito Yura, o vice Rui, sempre nos comentam. Cara, se as empresas, se os produtores, alguém tiver esse interesse, a gente está à disposição aí de fazer um projeto e a gente seguir em frente. Pois asfalto nunca mais termina, digamos assim, né, Ana? É uma estrada a menos que dá manutenção, é um trecho a menos que dá manutenção, que dá menos custo ao município. É um investimento que é feito praticamente uma vez só. Depois é só fazer algum recapeamento, alguma coisa que no decorrer dos anos pode ocorrer algum dano, né? Uhum. Mas, enfim, é dessa forma que a gente vem trabalhando e fica muito feliz quando uma empresa se disponibiliza a nos ajudar também.
A gente citou aqui tanto o Via Certa como o PROMAF. Gostaria que só relembrasse para a nossa audiência, secretário, esses dois projetos, começando aí pelo Via Certa, que é aquele que visitou as propriedades, né, coletou os dados de coordenadas e depois também vai facilitar aí numa situação de segurança, numa situação de saúde, né?
Exatamente, Ana. O Via Certa foi passado em todas as propriedades do interior, coletando as coordenadas geográficas. Uhum. Esse era o primeiro passo. Agora é lançado no programa, no sistema aí. E aí vem o segundo passo. Se por acaso alguma família não chegou até lá, a nossa equipe, a gente pede que eles venham até a Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito e converse com o Murilo, que o Murilo é o guri que coleta as coordenadas. Enfim, isso, Ana, vai beneficiar muito aos produtores na questão de segurança, né? Qualidade de vida.
Com certeza.
Um mal súbito numa pessoa, algum morador, né, distante da sede do município, até uma viatura, seja lá do Corpo de Bombeiros, ou seja a polícia, tanto a civil, militar, o SAMU, uhum, nossas ambulâncias mesmo da Secretaria de Saúde, até chegar lá, Ana, tem 3 ou 4 entroncamentos, as encruzilhadas, né? Então, tendo esse programa agora, digita lá no GPS, propriedade tal, número tal, melhor caminho, mais rápido e sem se perder, né? Às vezes de noite ou de madrugada.
Acontece, né? É normal. E o indústrias familiares, quando tem um jovem envolvido também, é isso, né, secretário? Lembro sempre do Jean-Kiel Zanco, inclusive mandando um abraço para ele, foi meu colega de faculdade e é um dos participantes desse projeto.
Certo, certo. O Jean-Kiel, até o Jean-Kiel é meu primo, Ana, né? Mas o projeto começou antes de eu entrar na na secretaria, né? E depois nós damos seguimento. Mas o Jean-Kiel está tocando lá a agroindústria dele, sim, muito bem tocada, e temos mais produtores à procura. Agora, para o ano que vem, vai ter mais a inauguração de mais algumas.
Que legal.
E, enfim, Ana, é esse incentivo que o Poder Público dá ao jovem com 30% a fundo perdido do seu investimento, né? E se não houver um jovem, mesmo assim, o município dá, quando tem uma agroindústria, 20% de contrapartida, né? a fundo perdido.
Uhum. Secretário, algo mais que queira deixar aqui de avaliação desse ano, de expectativas para o ano que está chegando também, são os últimos dias, né, de 2021 para a audiência da Rádio Alvorada, especialmente para o nosso pessoal do interior.
Eu quero dizer aqui, Ana, que a gente vai continuar agora 2022 nesse mesmo ritmo que a gente trabalhou aqui em 2021. Né? A administração Yuri Rui sempre muito preocupada com nossos produtores, tanto que o resultado do trabalho está aí. Ana. Nas propriedades, além de dar manutenção constante nas estradas, nas propriedades mais de 10 mil horas máquinas, né? Fizemos esse ano mais de 15 escavos de aviários e pocilgas, né, que são todas obras grandes. Agora, para 2022, a gente já tem uma lista bem grande também. Temos aproximadamente 30. E a gente, da secretaria, vai, juntamente com a administração, vai tentar atender a todos. Pede a compreensão, é um por vez que a gente vai fazendo dessa forma, porque não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas a gente vai continuar dando esse incentivo aos produtores, sempre com diálogo, com parceria e com muito trabalho.
Secretário, a gente agradece sua vinda aqui no programa, ficamos sempre à disposição.
Obrigado, Ana, obrigado, Taliane, e um grande abraço e um ótimo ano novo a todos os nossos produtores, a todos os marauenses. Obrigado.